O meu dia a dia, eu trabalhei durante muito tempo assim, ajudando meu pai na agricultura. Tenho um projeto, sou presidente de uma associação, a gente cria tilápia em tanque rede. E sou funcionário público municipal. Prestei um concurso, aí passei trabalho combate a agente de endemias desde 2010.
Aqui na zona rural mesmo.
Não, trabalho na cidade do Congo e faço zona rural também quando é a campanha de Chagas, campanha de combate ao barbeiro.
Ah, vocês têm esse problema de barbeiro aqui, é?
Tem, assim, não é uma região infectada, mas tem o vetor, o transmissor que é o barbeiro, a gente tem aqui. Aí a gente faz essa prevenção também. Quando necessário, borrifa, faz a detetização da casa. Mas é mais só uma forma preventiva, não é uma campanha que vai borrifar toda a casa, não. Só onde encontra, aí a gente faz esse trabalho.
Agora, onde é que dá o barbeiro?
Rapaz, o barbeiro, ele é um. É natural da farm, mas só que o homem vai invadindo, vai construindo as casas, ele fica mais onde tem o serrote, que lá tem o mocó, tem assim, onde ele se alimenta o sangue. Aí de lá, ele. Devido à claridade, aí atrai ele para dentro das casas. Aí ele estando infectado, se ele tirar de uma pessoa, porque aqui na região da gente tinha-se um mito que falava que era se ele tirasse o sangue e lá rotasse alguma coisa. Durante muito tempo eu era um dos que acreditava, só que devido ao curso que a gente faz, onde o que infecta é nas fezes dele. Quando ele se alimenta, ele solta as fezes. Aí a picada geralmente coça, aí quando você coça ou pela pele ou então depois você passa a mão no olho, aí contamina. Mas ainda tem esse mito, algumas pessoal mais de idade fala, não, que se ele arrotar ou se ele. Que não tem nada a ver.
Esse mocó que você falou no serrote é o quê?
Rapaz, é um bicho pra assim, que muita gente caça, ele mata, ele é quase como né, da família, acho que acredito, da capivara, só que ele é pequeno. É como tem uns preazinhos, chama preada ainda, uns pequenininhos. Ele é mais ou menos da mesma família. Só que ele é quase como uma capivara, do mesmo jeito, só que ele é pequeno. Aí é onde tem ele, geralmente tem muito barbeiro.
Ah, porque o barbeiro chupa o sangue dele.
É o alimento natural, assim, é onde tem a fonte de alimento para ele. Aí onde tem muita pedra, alguma árvore morta, aí é onde ele tá lá.
Agora, o barbeiro, ele fica assim em qualquer tipo de casa, casa assim de tijolo também?
Fica, mas preferencialmente, principalmente aqui na zona rural, casa de taipa, que fica as brechinhas. Se assim, tem uma brechinha na madeira assim na casa, é onde ele fica escondido, que ele não gosta da claridade. Aí onde tiver, assim, e pode ficar numa casa também, ele fica embaixo do colchão. Geralmente nas casas ele fica. Por isso o nome barbeiro. Ele fica ali quando você vai dormir, ele já ataca, principalmente a área do rosto quando fica de suéter. Por isso o nome de barbeiro.
Agora tem vocês assim, pela experiência de vocês, tem muita casa por aqui que fica infestada?
Não é muitas, mas sempre tem. Assim, praticamente em todo sítio tem o transmissor barbeiro e de vez em quando vem, aparece à noite, pela questão da claridade que ele vem atraído pela luz.
E o trabalho de vocês assim, como é que vocês fazem para descobrir o bicho lá dentro de casa?
Ah, então a gente chega, informa qual é o trabalho da gente, aí a gente faz, pega uma lanterna. Uma pinça e um pote em coletor e a gente praticamente vira a casa toda. A gente olha por baixo de colchão, atrás de quadros. O que tiver a gente faz aqui, geralmente não tem um lugar escuro. Por trás do sofá, por trás da geladeira, atrás de um quadro na parede, é onde ele fica. Galinheiro, eles ficam muito onde tem galinheiro também. Porque ali está se alimentando do sangue das galinhas. Só que a galinha não gera a doença, que o sangue da galinha ele é mais quente. Aí mata a bactéria. Ele pode estar infectado que ele não passa a doença para as galinhas, não. Ela tem um sangue mais quente do que um ser humano e do que qualquer outro mamífero.
Rapaz, e se for uma casa de taipa, como é que faz para achar?
Dá mais trabalho porque tem muito buraco. Aí a gente orienta o dono, que se geralmente aparece mais à noite, caso ele encontre, prenda numa caixinha de fósforo que não importa, e procura a gente, que aí a gente já encaminha para análise e vem fazer a borrifação.
Essa borrifação é suficiente para matar tudo?
Até 6 meses, depende do tipo de parede. Casa taipa fica até mais, que dependendo do tipo de parede, a inseticida pega mais.
Agora, já teve caso de gente aqui que adoeceu?
Com a doença, faz muito tempo, meu sogro tinha essa doença, faleceu, mas foi problemas de coração. Não sei se devido à doença de Chagas, só que ele morou muito tempo no Pernambuco, mas ele tinha a doença.
E como é que é a pessoa assim, quando ela fica com essa doença, como é que acontece? Quais são os sintomas?
É assim, ele pode atacar ou o coração, o fígado, o baço, que causa inchaço, um aumento no volume. Aí, uma das mais comuns é o pessoal fala coração inchado, o coração fica bem grande mesmo. Aí você, uma caminhada, simples caminhada, você fica afegando já e é o principal, mas ele pode atacar qualquer um desses aí. E você pode, assim, acontecer uma pessoa estar com a doença, estar com o vírus e nunca se manifestar. É como algumas pessoas têm o vírus da AIDS, que tem, mas ela nunca se manifestou. A primeira pessoa que foi, segundo você, foi Carlos Chagas, que foi na Amazônia, numa menininha com 5 anos. Ela morreu com 95 e nunca manifestou-se a doença, mas ela tinha. Então não pode fazer doar sangue, tem certas restrições, mas vivia uma vida normal, nunca manifestou-se não.
Agora, a vida aqui no sítio, né, essa parte você falou, né, que você já ajudou bastante seu pai, né, na agricultura, esse trabalho assim. Como é que é esse trabalho na agricultura?
Assim, que eu agora estou diferente, que eu ainda ajudo. Assim, é a agricultura, é basicamente você criar galinha, você ovelha, bode, uma vaca. Geralmente todo sítio tem, que é para só o consumo da casa. E assim, na época de inverno, plantar milho e feijão, o básico é isso aí. Assim, é uma agricultura familiar, que tudo que você planta você mesmo consome. Hoje, na época que meu pai era novo, assim, ele vendia o... Por exemplo, trocava milho e feijão por farinha ou alguma coisa. Hoje não, hoje é mais só para consumo mesmo.
E assim, quando faz essa plantação no inverno, assim, o que colhe dá para passar o ano todo?
Não. Assim, não tem como, porque outra questão hoje muito difícil é a questão da mão de obra, porque eu trabalho, meu pai já está de certa idade, a família, e não tem outras pessoas jovem que, assim, que queiram ainda trabalhar na agricultura. Muitos falam que a agricultura não tem futuro. Então, é uma das coisas mais difíceis, é isso. Daria para passar o ano e até para vender, mas a questão da mão de obra hoje não tem como.
E aí, como é que o pessoal está fazendo assim na zona rural?
Quem planta, planta para comer ou para criar algum bicho, principalmente o milho, ou então tem que comprar tudo. Não tem mais como plantar.
A pessoa está tendo que parar de plantar mesmo.
É.
Agora, você falou aí também, né, desse projeto, né, de criação de peixe. Conta um pouco pra gente como é que isso aí aconteceu.
Que é uma, assim, uma alternativa, se tiver um alevino, a ração de qualidade, é uma alternativa viável. Isso aí a gente está com um projeto desde 2007, que a gente fez um empréstimo via Banco do Brasil. E a gente comprou 168 gaiola, tanque rede, foi comprada alevino, ração, construiu um galpão. E a gente vem criando. Até assim, não, a gente não pode dizer que teve um lucro X, não, porque atrasa um alevino, aí já você perde um mês. Tem a questão do clima, que se chover muito, a água ficou barrenta, pega aquela água ali, o peixe morre. Graças a Deus aqui nunca morreu, mas tem uns colegas de Araçagi, perderam mais de 20 toneladas de peixe, que pegou a chuva, aí morreu tudo. A questão do atraso de ração e tudo, qualidade da ração. A gente pegou um agora mesmo que quantidade de proteína que tem que ter, tudo estava só na metade. Então, o crescimento do peixe vai ficar só a metade. Mas eu sempre falo que se o alevino, a gente compra em torno de 40 mil alevino, se a metade chegar dentro dos 6 meses ao tamanho que a gente espera que ele chegue, pode criar peixe que não dá prejuízo. Agora tem que, é tudo uma cadeia. Você tem que ter um alevino bom, a ração boa e a água, o clima ajudar.
Esse tanque que você falou que vocês compraram, como é que ele é?
Ela é um tanque 2x2, aí tem umas boias de sustentação, a gente coloca, tem uma corda, sustenta ele, ele fica boiando. É quase como uma gaiola para quem vai criar para si, só que é uma gaiola dentro d'água para criar peixe. Aí tem os berçários, que vem com a malha de fibra, que é de 5, de 7 milímetros. Aí depois tem a malha de 19 e a de 25, que é a da engorda. Aí no início a gente coloca 4 mil peixes por tanque, depois vem para 1.500, 1.000 e depois fica 800 no máximo, que é na engorda. Que tem a densidade de peixe pelo tamanho. Aí no máximo é 800 peixes por cada gaiola quando está na engorda.
Então quer dizer que eles ficam dentro desses tanques assim?
É, a gente alimenta.
Dentro da água?
É, a gente é quem alimenta, aí tem a repicagem que a gente fala. É periódico, aí você faz uma seleção. Pequeno, médio e grande. Aí naquilo ali você vai multiplicar pelo volume de peixe, a massa corporal, aí você divide a quantidade de ração por gaiola e os horários de comida.
Agora, essa criação é feita onde? É dentro do rio? Como que é?
Dentro do açude. Aqui tem um açude, a barragem que abastece, aí tem um limite que não pode, assim, que não prejudica a água que tem o pessoal da Universidade Estadual, faz análise da água, assim, para o consumo humano não prejudica em nada. A Cajepa fez uma certa restrição para não ficar próximo onde faz o abastecimento. Aí fica, acho que deve dar uns 2 quilômetros de onde sai a água que abastece a cidade para onde fica os berçários, as gaiolas.
Agora, esses tanques, eles são assim numa quantidade muito grande, que ocupa muito do açude?
Não, são 168 gaiolas ao todo, não, mas a gente dividiu, tem 6 cordas de seda, corda grossa, aí eles ficam amarrados divididos por lote. Cada lote é um mês. Por exemplo, chegar um peixe agora, chegou quinta-feira, chegou. Então vai ser o lote 7. Se chegar agora o próximo em agosto, vai ser o lote 8 e assim. Chega peixe todo mês e todo mês a gente está tirando, que é uma cadeia.
Agora, esse peixe vem da onde?
É uma das principais dificuldades da gente, que aqui na Paraíba tem uma lavicultura de Itaporanga, pessoal da Impasa, só que o peixe para criar, ele tem que ser um peixe revertido. 95 a 98% dele tem que ser macho. Porque a gente até brinca, o técnico brinca, nada contra as mulheres para ser machista, mas a tilápia para criar, o peixe que fica grande, a tilápia tem que ser um peixe macho. Aí a Impasa não tem assim essa reversão, eles estão revertendo, o Dr. Celso falou, parece 100 mil por mês, mas para a Paraíba toda. A gente já comprou Rio Grande do Norte, na Aqua Norte, já comprou Jaqueira, Serra Talhador, está vindo de Coruripe, em Alagoas. É uma das dificuldades da gente é essa questão do alevino também.
Aí ele vem como? Dentro de caminhão?
É, no transfish. Ou então já vem embolsado.
Então, como assim?
Pega uma sacola, bota um ali, ele pode ficar até 24 horas ali. Só que tem que ser feito um processo também. Você tem que passar 2 dias fazendo, eles falam que é a depuração, que é para ele esvaziar o estômago, ele vem. Se ele vier soltando as fezes, aí mata, o peixe morre. Ou vem no transfish ou então nas bolsas.
E aí, quando chega aqui, como é que é o procedimento?
Aí, a gente não tem como a gente contar de um por um. Aí, você pega uma peneirinha, conta uma, depois você faz uma média, aí vê se a temperatura do açude está igual a do transfish, senão você tem que deixar, equilibrar a temperatura. Se passar de 2 graus de diferença, dá um choque térmico e ele morre. Aí, a gente pega, coloca em baldes, ou em sacola, bolsa plástica, e vai colocando dentro do tanque. Mas tem que ver essa questão da temperatura.
E aí depois pode soltar?
Aí a gente solta, deixa passar entre 4 e 5 horas para o peixe se acalmar e coloca um pouquinho de ração. Mas só começa a ração normal no outro dia. Porque o peixe vem e ele chega muito estressado. Você joga a ração, ele corre o risco de morrer.
Agora o peixe assim, não tem perigo dele fugir do tanque, não?
Não, porque ele é feito de arame. É um arame assim, quase como um, não é ferro não, porque não enferruja, é um materialzinho que ele é revestido com tipo uma espécie de plástico por fora. Ele é todo feito uma malha como uma rede mesmo. Aí não tem perigo assim nem de outro peixe vir, porque tem a traíra, é um peixe, é um predador. A gente vê muito elas ao redor, a traíra, o tucunaré, mas fora. Não entra pra dentro das gaiolas não.
Tem até tucunaré aí?
Tem muito. Os meninos já pegaram lá. A gente fica trabalhando, aí tem um tilapinho pequeno, aí coloca um anzol e amarra a linha na perna. Aí fica trabalhando, já pegaram ali com 1,5 kg. A gente chama aqui a pescada, uma branquinha que tem umas pedinhas brancas na cabeça. Não sei, cada região tem um nome diferente. Já pega até com 5 quilos lá.
E a traíra é um peixe bom, né? Um peixe gostoso também, pelo que diz, né?
É, o problema dela, que ela não é muito assim, ela é um peixe gostoso, mas ela tem muita espinha. Pessoal, tem um grupo de mulheres aqui que tá fazendo e tá vendendo bem. O que até assim foi muito elogiada a questão da traíra desfiada. Você faz como se fosse um filé, que até teve a inauguração, assim, a assinatura de ordem de serviço da pista. Será até que o governador brincou. Se era traíra realmente era lagosta, que fica muito gostoso. Você dá um pré-cozimento nela só com a água. Tira as espinhas, e aí você tanto faz ela no molho, faz o que quiser. Agora fica muito gostoso mesmo. É uma forma que assim, o pessoal tá usando a criatividade, que tem muita traíra, mas não tem comércio, porque devido à espinha. Aí faz essa traíra desfiada e tá tendo uma aceitação boa.
Agora, o pessoal costuma pescar aí no açude também?
Pesca de rede, na forma extração, e tanto também no anzol, que o tucunaré é um peixe mais só para pesca esportiva no anzol, mas pesca muito.
E qualquer pessoa chega aí e pesca, como que é?
Mas tem assim alguns critérios, mas geralmente sim, mas tem a questão da carteirinha de pescador profissional, que é emitida pelo Ministério da Pesca, naquela CEPA aí. Geralmente, alguns açudes têm essa orientação. Você chegou a ter a carteirinha, beleza, porque assim, até chega uma fiscalização de alguma entidade, se você tiver sem carteirinha, então você não é um profissional para estar habilitado para aquilo ali. Mas geralmente não tem problema. Você chegou, quer fazer uma pesca esportiva, alguma coisa. Tem alguns donos de terra que não deixa, mas no geral, que assim, você tem na carteirinha, uma carteira, ela é válida em todo o território nacional, mas alguns donos de terra diz que não quer, que lá quem manda é ele, aí, para não ter atrito entre. Aí, respeita.
Agora, como é que funciona essa questão do açude com as propriedades em volta? Igual você está falando, tem o dono da terra, né? Como é que é essa relação ali?
Aí, isso é uma relação que praticamente todo mundo, sempre assim, a maioria abre mão de um direito, porque assim, a água é da União e a ESA determina que 100 metros, onde chegou o limite máximo ali, é do Estado, você não pode construir uma casa, tem algumas coisas que não pode, mas isso aí é um exemplo, a questão da pesca. Se eu tenho uma carteirinha, então eu posso estar rede onde eu quiser. Tem alguns donos de terra que diz que não, que a água está em cima, a água tá, mas a terra que está embaixo, ele é o dono e lá ninguém bota. Eu mesmo acredito que isso está errado, porque se a lei dá direito, o peixe não está dentro da terra, o peixe não está na água. Então, mas alguns aí, se o cara for lá colocar uma rede, ele tira, corta, aí, mas é complicada essa questão. Aí, e os donos da terra, alguns fazem plantio, planta, tem outra questão, seria a questão de plantação de tomate, que usa muito agrotóxico, assim. Dentro dessa área que não era para ser usado, e ainda tem muita gente que usa. Meu pai, minha mãe, a gente já plantou muito, já trabalhou com agrotóxicos, mas hoje nem a gente planta dentro da bacia que terreno do meu pai fica uma parede auxiliar, não. E a gente hoje planta milho, batata, assim, água com microaspersão de irrigação, mas tomate mesmo para usar veneno, não. Mas é uma coisa séria que ainda muita gente não tem essa conscientização, que planta dentro da bacia do açude e usa muito agrotóxico. Aí no futuro pode até muita gente, sei, um câncer, como já tem comprovar aqui, o veneno da tomate causa, né? Tem muito agrotóxico, muito veneno ainda dentro desse, onde era para, que é lei, não pode. Aí os órgãos fiscalizadores ainda deixa a desejar.
Eu sei que esse açude é um pouco mais antigo, né, do que você, por exemplo, né? Mas depois que o açude surgiu, pelas informações que você tem, você já ouviu o pessoal falar aí, mudou muito a vida das comunidades aqui em volta dele?
Mudou assim. Muita gente de início achou que era ruim, teve gente que disse que era ruim, mas hoje mudou para melhor. Porque se não fosse esse açude, a gente não tem nem como imaginar como estaria. Tanto a cidade como que essas casas aqui, né, a gente morava tudo lá dentro da bacia do açude. E foi feito, e vamos ter que tirar as casas, tirou. Muita gente na época plantava macaxeira, tinha plantaçãozinhos, pé de manga, só que do jeito que está hoje a vivência assim de zona rural e que questão da mão de obra, que muita gente, pessoal novo hoje, ou ter algum bico, algum emprego, então foi para São Paulo. Pessoal de idade não tinha mais como trabalhar. Se não fosse esse açude que tem a pesca, pessoal recebe um seguro de defesa na época da desova do peixe. Praticamente quem mora aqui ao redor é pescador e tem direito. A mulher tem direito também. Não é obrigada a mulher ir para o açude pescar, mas que ela vai ficar, um exemplo, tratando o peixe ou vendendo em casa, ela vai ter direito. Se tiver 10 filhos, sendo de maior, e pescarem, todos podem ser sócios, vão receber o seguro de defesa. Então, assim, mudou para melhor, porque a agricultura não é mais uma coisa que vale tanta pena hoje. Aí a pesca, assim, esse açude foi muito, assim, na época foi ruim, porque o pessoal não tinha outra coisa para fazer. O que sabia ver era da agricultura, plantava milho, macaxeira o ano todo. Aí foi, assim, o açude encheu, aí foi ter que tentar ver de outra forma. Ninguém pescava, não tinha peixe no açude. Na época, no início foi muito bem. Agora hoje, assim, graças a Deus tem esse açude, porque mudou muito na época para pior. Só que hoje melhorou, mas na época foi bem ruim para o pessoal que morava lá.
Agora, essa questão assim da água, né, que a gente esteve ali na cidade mesmo de Congo, né, e tem muito assim uma propaganda, né, Congo, a cidade das águas, né, isso aí atrai muita gente para cá, como é que é?
Atrai muito, e assim, essa questão também que ele fez. E muita gente de fora para fazer essa questão e colocar muito plantio. Vem de fora, não vai ficar aqui depois. O dono da terra, um exemplo, ele não quer plantar. Chega um hectare, 2, 3 mil reais. A renda de 6 meses, fica como um aluguel, um arrendatário, vai lá e o cara arrocha. Aí vem muita gente de fora por isso, assim, tanto por essa questão. Alguns vêm turismo, vêm pescar, fica hospedado ali na serrinha, Paraíso da Serra, e muitos vêm só para colocar plantio, mas atrai muita gente.
E vale a pena.
Assim, para quem tá plantando e para o dono da terra, só que aí ele tá correndo o risco de prejudicar o restante da população todinha, pessoal aqui do Cariri todo, que tem a adutora, que vai daqui desse açude para o Cariri, praticamente o Cariri todo, falta com a sua terceira etapa, mas Sumé, Monteiro, Serra Branca, tudo vai água daqui. Então, quem está colocando esse plantio está correndo, a gente está correndo o risco de estar prejudicado por uma ou duas pessoas que continuam fazendo isso.
Esse açude nunca seca.
Não, nunca secou, ele já teve bem baixo, ele passou 12 anos sem chegar a sangrar, foi de 92 a 2004, aí ele encheu 2009, aí está baixo na hora. Nunca secou, não. Hoje ele é o sexto maior da Paraíba, aí ele é um volume de água bom.
Mas chega quando nesse período assim, meio de seco, chega a ter racionamento de água assim ou não?
Não, nunca houve. A gente não sabe agora que a adutora está há pouco tempo ligando para o Cariri todo. A gente está com medo que logo logo comece a acontecer, porque ele está com menos de 20% da capacidade, segundo informações da ESA. Então, se não chover.
Pode complicar, né?
É.
Quando a pessoa aqui no sítio, a pessoa vai assim, resolve assim, casar, formar uma família, como é que é? É muito complicado.
Rapaz, é e não é ao mesmo tempo, porque no sítio, geralmente, assim, tanto se for o marido e a mulher for tudo do mesmo sítio, fica aquele negócio, é muito apegado, pai e mãe nunca saiu de casa, e aí pra sair? Como minha mãe sempre fala, que se pudesse, os filhos eram pra estar tudo ao redor. Aí tem a questão, tanto do homem, pra deixar seu pai e sua mãe, e a mulher, se for de outro lugar. Assim, tem essa questão de renda, tudo. Aí, assim, é muito difícil ter um casamento hoje por isso. O pessoal fica praticamente casado e praticamente solteiro ao mesmo tempo devido a isso. Tem a questão de ter um trabalho, uma renda. E enquanto estiver em casa com pai e mãe, aí é bem difícil um casamento mais por isso. Que se você tivesse, não, eu tenho dinheiro, vou construir uma casa. Agora tem a questão também de você fazer uma casa. Ou para ir morar dentro da casa de pai e mãe, tem alguns não dá certo. Aí tudo envolve, assim, que é difícil por isso. Porque você não tem dinheiro para você construir uma casa. Aí vai casar, aí vai morar onde? Vou pagar um aluguel também aí. É bem difícil por isso.
Agora, para criar filho, é ainda mais fácil do que na cidade ou não?
Eu acredito que sim. Meu pai tem uma casa lá na cidade, aí minha esposa, de vez em quando a gente tem um terreno construir, mas eu, por opção minha, eu não deixaria assim. Não sei se é porque é perto, também a gente acha perto, tem uma moto, precisa de qualquer coisa, vai, mas o sítio é bem mais tranquilo do que a cidade. E até para criação de filho é totalmente diferente. Que aqui tá no sítio, não, tá com pai, mãe, um tio, alguém. Você tá no, solto na rua e já tem as amizades boas e mais, que como existe em todo lugar. Aí eu acredito que no sítio, pelo menos para algumas coisas, é melhor. Pode ser diferente, mas o sítio tem uma água, já encanada, tem a televisão, tem internet, do mesmo jeito que tem na cidade. Então eu acho que o sítio se torna melhor por isso, porque não tem, assim, um contato com a diferença de cultura. Tem gente que acha normal uma criança tá falando um palavrão, isso e aquele. Eu acredito que no sítio é melhor por isso, que tem, você ainda tem um pouco mais de controle quanto a isso. A criação vai ser diferente.
Quer dizer que aqui nos sítios a internet também já chegou?
Já. Aqui na minha casa tem internet, tá na associação. Na associação do seu presidente, o Ministério das Comunicações está. Já teve, a gente fez um cadastro para vir internet, um ponto de internet grátis para toda a associação. A gente já está cadastrado, falta vir esse ponto. Mas assim, praticamente tudo que tem lá na cidade tem aqui. Então, se o sítio ainda tem uma tranquilidade, se para dormir ou fazer qualquer coisa você anda mais à vontade, então eu acredito que o sítio seja melhor por isso. Trabalho todo dia lá, mas nasci e criei no sítio. E eu, assim, eu preferencialmente eu gosto mais do sítio do que da cidade.
Agora, pessoal, assim, acho que vive muito nessa coisa, assim, mesmo morando no sítio, já está muito em contato com a cidade, né?
É, porque praticamente assim não estou, mas boa parte dos pessoal que mora em sítio tem uma casa na cidade. Aí vem um final de semana, época da festa da padroeira, vai ser agora no final do mês. Todo mundo tem uma casinha, fica lá. É assim, tá praticamente quase sem diferença a questão de sítio e cidade, zona rural e zona urbana, assim, porque você estuda, o pessoal estuda, aí todo mundo tem um filho e tal, já estuda. Quando passa do quinto ano, aí já vai estudar na cidade. Aí já tem um contato, tem uma amizade, aí praticamente não tem mais essa diferença, assim, em termos de cultura, de qualquer coisa, é praticamente uma coisa só. Só essa questão que é uma tranquilidade a mais morar no sítio.
O pessoal que estuda, que mora aqui, estuda na cidade, como é que faz? Todo dia vai?
Vai todo dia. Tem transporte. Tem os ônibus que veio do governo federal, às vezes 5 ônibus para cá, ou então aluga um Toyota, faz um contrato com a prefeitura, mas vem todo dia pegar os alunos e vem deixar depois.
E a meninada reclama disso ou não?
Nada, para os alunos é uma farra, porque vai fazendo amizade, quando vai ficar maior já começa a arrumar paquera, um namoro, aí para eles é uma farra. Que estão aprendendo mais coisas, estão fazendo novas amizades, e aí é uma festa.
Uma coisa, essa associação que você falou, é uma associação de quê?
Dos criadores de tilápia. Assim, a gente juntou um grupo, aí a gente formou essa associação, porque você fazer uma coisa no individual é muito difícil, e a gente, devido a uma experiência já com outras associações, se unido um grupo é mais forte. Tem a questão de você comprar uma ração. Se você for comprar individual, é um preço. Você vai pela associação, já tem vários benefícios. Aí, assim, a gente está formando agora uma cooperativa, junto com a cidade de Araçagi, Cacimba de Dentro, e tem mais outras três cidades. Aqui a cooperativa é mais forte ainda do que a associação, porque aí você está representando um todo, um grupo, uma cadeia de produtores. Que é uma questão também de mercado. Você tem como você agregar valor ao seu peixe, seu pescado. É por isso que a gente resolveu formar essa associação. Como tem também a associação dos pescadores artesanais, de quem vai lá no açude e coloca a sua rede. A gente cria o peixe para vender depois. E tem a associação também que é do pescador artesanal, que representa a classe de pescador também.